Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Ninar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Os Magos Desconhecidos do Mercado Financeiro: Os Melhores Traders de Quem Você Nunca Ouviu Falar, de Jack D. Schwager. É uma obra de não ficção sobre trading e investimento baseada em entrevistas, integrante da série Magos do Mercado Financeiro. O livro desloca o foco das figuras célebres de Wall Street para 11 operadores e investidores que administram o próprio capital e construíram históricos expressivos sem notoriedade pública. Schwager examina não apenas os resultados alcançados, mas os processos que sustentam seleção de operações, controle de risco, adaptação a diferentes mercados, reação a perdas e disciplina emocional. O propósito não é apresentar uma fórmula universal para obter retornos excepcionais. Ao reunir abordagens muito distintas, o autor mostra que não existe um único estilo vencedor, mas que a consistência costuma depender de regras compatíveis com a personalidade, conhecimento e a tolerância ao risco de cada participante. A edição atualizada também aborda o desempenho desses entrevistados durante os anos marcados pela pandemia de Covid-19. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o mérito de estudar operadores independentes em vez de celebridades financeiras. A premissa que distingue o livro é a escolha de traders pouco conhecidos que operam predominantemente suas próprias contas. Essa seleção muda o tipo de evidência analisada. Em vez de investigar gestores ligados a grandes instituições, equipes de pesquisa ou estruturas comerciais robustas, Schwager explora trajetórias individuais, nas quais a tomada de decisão, a execução e a responsabilidade pelos riscos permanecem concentradas no próprio operador. Isso não transforma os entrevistados em modelos automaticamente reproduzíveis, mas torna mais visível a ligação entre processo e resultado. O leitor encontra casos de pessoas com origens profissionais diversas, incluindo um ex-tenista e um antigo office boy, que desenvolveram competências de mercado por caminhos não convencionais. A relevância dessas histórias está menos nos números extraordinários divulgados e mais na demonstração de que desempenho não depende necessariamente de prestígio, diplomas específicos ou acesso institucional. Ao mesmo tempo, o livro não sugere que qualquer pessoa possa repetir esses resultados apenas com esforço. As entrevistas evidenciam anos de prática, erros, especialização e construção gradual de vantagem. Assim, a obra serve como contraponto a narrativas que associam sucesso financeiro à fama ou a um método padronizado. Seu interesse analítico está em observar como indivíduos encontram nichos operacionais coerentes com suas capacidades e os defendem por meio de disciplina. Em segundo lugar, métodos diferentes convergem na necessidade de uma vantagem operacional clara. As entrevistas não defendem uma escola única de análise. Participantes que se orientam por gráficos, por comportamento de preços, por pesquisa fundamentalista, por padrões específicos ou por interpretações próprias de informações disponíveis no mercado. Um dos casos apresentados envolve um investidor que desenvolveu uma categoria pessoal de análise e incorpora sinais de mídia social à investigação de ativos. A diversidade é central, porque impede uma leitura simplista de que determinado indicador, mercado ou horizonte temporal explica sozinho a performance. Ponto comum é a existência de uma vantagem operacional definida uma razão concreta para acreditar que certas decisões oferecem relação favorável entre retorno potencial e risco assumido. Essa vantagem pode surgir da especialização em um padrão, da rapidez de execução, do entendimento de um setor ou de uma forma disciplinada de filtrar oportunidades. Schwager também evidencia que copiar a operação de outra pessoa sem compreender sua lógica, costuma ser insuficiente. Estratégias às vezes exigem contexto, critérios de entrada e saída e capacidade de suportar períodos adversos. Para o leitor, a implicação prática é avaliar menos a atratividade de uma ideia isolada e mais a coerência do processo inteiro. O livro valoriza a investigação de como os traders pensam, testam convicções e delimitam situações nas quais preferem não operar. Em terceiro lugar, gestão de risco aparece como condição de sobrevivência antes da busca por retorno, embora os relatos incluam retornos muito elevados. A lição recorrente não é a perseguição de ganhos máximos. Os entrevistados tratam a preservação do capital como requisito para continuar participando do mercado e permitir que uma estratégia tenha tempo de funcionar. Isso envolve reconhecer que perdas são inevitáveis, limitar o tamanho das posições, evitar insistência em uma tese invalidada e ajustar a exposição à incerteza. A ênfase é particularmente importante, porque resultados excepcionais podem induzir leitores a ignorar a distribuição irregular dos retornos e a probabilidade de grandes perdas, quando não há controles. O livro ajuda a inverter essa perspectiva. Uma boa operação não deve ser julgada apenas pelo lucro final, mas pela qualidade da decisão e pelo risco assumido para executá-la. Essa distinção é útil em mercados voláteis, nos quais uma decisão imprudente pode parecer acertada por acaso durante algum tempo. As entrevistas também mostram que cada estilo demanda formas próprias de proteção. Um day trader enfrenta riscos distintos dos de um investidor com posições mais longas, mas ambos precisam estabelecer limites compatíveis com seu método. Schwager não reduz a gestão de risco a uma regra numérica universal. Ele a apresenta como uma arquitetura de decisões que protege o operador contra o erro inevitável, a mudança de cenário e o excesso de confiança. Em quarto lugar, a disciplina emocional transforma regras de negociação em comportamento consistente. Um dos aspectos mais úteis da obra é tratar emoções como parte concreta da execução, e não como simples obstáculo psicológico abstrato. Schwager pede aos entrevistados que discutam negociações boas e ruins, episódios de estresse e momentos de euforia. Com isso, o livro mostra que mesmo operadores experientes estão expostos ao medo, à frustração, à pressa e à confiança exagerada. A diferença relevante não é a ausência dessas reações, mas a criação de procedimentos que reduzem sua influência sobre decisões de risco. Disciplina, nesse contexto, significa seguir critérios quando o mercado contraria expectativas, aceitar perdas, sem convertê-las em tentativas impulsivas de recuperação e não ampliar posições apenas porque uma sequência positiva elevou a sensação de controle. Esse foco evita a ideia de que a psicologia do trading se resume a pensamento positivo. A estabilidade emocional depende de planejamento, tamanho de posição adequado e compatibilidade entre estratégia e temperamento. Um método que parece rentável, mas exige tolerar oscilações que o operador não suporta, tende a ser abandonado no pior momento. Para investidores e traders, o valor das entrevistas está em conectar comportamento à estrutura operacional. Regras de saída, limites de exposição e rotinas de revisão não são detalhes burocráticos, funcionam como mecanismos para tornar decisões repetíveis quando há pressão financeira e incerteza elevada. Por último, a atualização sobre a pandemia testa a robustez das estratégias em cenário extremo. A edição atualizada acrescenta o acompanhamento do desempenho dos entrevistados durante os anos da pandemia de COVID-19. Essa inclusão amplia o valor do livro porque permite observar estratégias diante de um período que combinou choque econômico, volatilidade intensa, mudanças rápidas de narrativa e intervenções extraordinárias nos mercados. Não se trata apenas de verificar quem lucrou ou perdeu em uma fase excepcional. O ponto mais instrutivo é examinar se os princípios relatados nas entrevistas anteriores permaneceram úteis quando as condições mudaram drasticamente. Uma estratégia robusta não precisa gerar ganhos em todas as circunstâncias, mas deve possuir regras para reconhecer ambientes desfavoráveis, reduzir danos e adaptar a exposição sem abandonar sua lógica por pânico. O acompanhamento também reforça que históricos passados, por mais impressionantes que sejam, não eliminam a necessidade de revisão contínua. Mercados mudam, correlações se alteram e comportamentos antes previsíveis podem perder força. Para o leitor, esse recorte é um antídoto contra a idolatria de resultados. O interesse não está em encontrar vencedores permanentes, mas em entender como operadores consistentes enfrentam uma ruptura de cenário. A pandemia oferece um teste particularmente relevante para os temas do livro Controle de Risco, Flexibilidade, Autocontrole e Fidelidade a um processo que possa ser ajustado sem se tornar improvisação. Em conclusão, Os Magos Desconhecidos do Mercado Financeiro é mais indicado a leitores que já operam ou investem e desejam analisar processos reais de decisão, bem como a iniciantes dispostos a encarar o mercado sem promessas de enriquecimento rápido. também pode interessar a profissionais de finanças comportamentais e gestão de risco, pois as entrevistas conectam técnica, exposição financeira e reação humana à incerteza. O benefício prático do livro está em oferecer perguntas melhores para o leitor fazer sobre a própria atuação, qual é a vantagem que tento explorar, em quais condições ela deixa de funcionar, quanto posso perder e quais regras me impedem de agir por impulso. Seu benefício intelectual é mostrar que performance consistente não é explicada por um único indicador ou por uma personalidade padronizada. Comparado a manuais de trading que apresentam sistemas fechados, Schwager se destaca por documentar uma variedade de métodos e por não forçar uma síntese artificial entre eles. Comparado a livros centrados em lendas de mercado, diferencia-se pelo foco em operadores independentes e anônimos, cujas experiências aproximam o tema da realidade de quem administra o próprio capital. As histórias de resultados notáveis atraem atenção, mas a contribuição duradoura está no exame de perdas, limitações, adaptação e disciplina. Por isso, a leitura é mais proveitosa quando usada como material de reflexão e não como catálogo de operações a imitar. Se você quiser apoiar Jack D. Schwager, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!